E hoje estamos recebendo o Thiago Surian, seminarista, né, lá do Seminário Concórdia de São Leopoldo, que está fazendo estágio em Teresina, no Piauí, para falar sobre o tema O Cristão e a Esquizofrenia. Você participa conosco através dos nossos canais de comunicação, no Facebook, no YouTube e também no nosso CPT Zap, no 51993489360. Vamos começar a bater esse papo, então, com o Thiago. Aliás, tem várias pessoas ainda comentando lá no Facebook. Antes disso, vamos ler esses recadinhos e daí a gente já passa a palavra aí para o Thiago Surian. Ainda temos aqui no nosso Facebook a Amália Castor. Bom dia, amigos. Está ligadinha aí na programação. Ela que é de Joaçaba, Santa Catarina. Também a Eliane de Almeida, em Imbituva, no Paraná. Está ligadinha no Revista. A Helena Klippel, de Vila Velha, Espírito Santo. Escreve: bom dia, aqui 20 graus. O clima aqui é maravilhoso. Calor no litoral. E frio nas montanhas. É o recadinho da Helena, obrigada pela companhia. Também o Elcio Stein, de Boa Vista, Roraima. Olha só que legal, tem pessoas aí de todas as partes do Brasil. Também a Eleia Miller, de Serafina Correia. Bom dia, amigos, escreve ela. O Bertold Bosta, também de São Gabriel da Palha, no Espírito Santo. Bom dia, CPT. Acabou o sol, escreve o Bertold, que ele sempre diz que está na varanda, né? Pegando um solzinho em companhia da Rádio CPT. Então, hoje não tem o sol, né? Mas tem a companhia da Rádio CPT e a gente fica muito feliz por isso, né? O pessoal que vai interagindo com a gente. Também a Igreja Luterana de São João da Baliza, no nosso YouTube da Rádio CPT. Bom dia, Deus abençoe a todos. Amém. Obrigada aí pela companhia. E vamos começar então a bater esse papo com o Thiago Surian, falando aí sobre a questão do cristão e a esquizofrenia. Eu acho que, para começar, né, Thiago, já te agradeci, né, por aceitar falar aí sobre esse assunto com a gente, porque a gente sempre comenta aqui no Revista CPT, né, sobre esse fato de as pessoas pensarem que, ah, pastor não tem problema, né, pastor e cristão não sofrem, não tem aflições, mas na verdade tem, né, todos somos seres humanos e todos estamos sujeitos aí a dores e sofrimentos e problemas também, né, e eu acho que a questão que a gente quer trazer é justamente como é que a fé pode nos ajudar a lidar com esses problemas, né? Eu acho que essa é a principal diferença entre o cristão e o não cristão, né? Então, é o fato da gente saber que podemos sim estar sujeitos a situações difíceis, a desafios, a dificuldades, mas o quanto a esse ambiente cristão, né, e a nossa fé pode nos ajudar a enfrentar esses problemas, né?
Ah, sim, com certeza. É bom a gente ter o consolo do Espírito Santo, né? E isso vem de graça para nós. No momento mais difícil, a gente tem Deus que pode nos ajudar a suportar, né? Estava até lendo, estou lendo um livro do John Pless, que ele estava falando, citando Lutero, que na hora do problema a gente não vê ajuda, né? Parece que a gente não vê ajuda porque a gente está sofrendo, né? Mas depois que passa o problema, a gente vê que a ajuda estava escondida debaixo do problema. Deus estava, junto com a gente, né? Tem um livro também de um outro pastor batista que ele fala do sorriso escondido de Deus. E quando a gente está sofrendo, Deus está sorrindo porque ele sabe que isso vai passar e que as crises passam, né? E que a gente vai ter a eternidade de alegria com ele, né? Então a gente pode ter essa paz mesmo no momento mais difícil, né? A gente consegue achar essa paz em Cristo. Isso é muito bom. Isso é muito bom. A fé, ela não é só terapêutica, ela é redentora, né? Ela redime a gente de todo o sofrimento também.
Com certeza, acho que isso é super importante, né? A gente lembrar de que sim, Deus está conosco todos os dias, em todos os momentos, sejam eles bons ou ruins, né? E como isso faz a diferença. E também a forma, né, como Deus age na nossa vida. Porque às vezes a gente pode sentir essa presença, esse apoio, esse consolo, e às vezes isso vem de outra forma, né? Colocando pessoas em nosso caminho, até busca, né, quando estamos passando por algum problema maior e que precisamos buscar um tratamento, né, uma questão de saúde. Eu acho que isso é importante, né? E até ressalto isso, né? Que eu acho que a primeira questão de quando a gente está enfrentando um problema, principalmente de saúde, é que a gente deve aceitar e buscar esse tratamento. E Deus também pode estar ajudando nesse aspecto, né?
Assim, eu busco tratamento por causa da fé, porque Jesus me deu tanto valor que ele morreu por mim, né? Ele morreu por nós. Então, a gente, como a gente acredita em Deus, a gente tem que buscar o tratamento, porque Deus está abençoando a gente com o médico, com os remédios. E eu me considero super abençoado nesse ponto, porque eu estou fazendo tratamento certo há anos, né? Então, graças a Deus, estou muito bem, né? E eu vejo isso como a mão de Deus mesmo, abençoando, né? E mesmo aqueles que não estão tão bem também, Deus não deixa de abençoar, né? Tem toda uma caminhada para que a pessoa consiga se estabilizar e isso vai abençoar, né? A pessoa vai receber essa graça de Deus e melhorar do seu problema de saúde. E mesmo que não melhore, Deus vai continuar abençoando. Deus coloca, que nem você falou, Deus coloca pessoas para ajudar, para que a pessoa receba ajuda, mesmo que ela não tenha uma melhora, mesmo que ela não consiga melhorar. Porque tem doenças que... Nós somos frágeis, né? Nós somos frágeis, não adianta. A gente não é super-homem, não é super-mulher. A gente recebe influência externa, a gente recebe problemas internos também, e a gente é frágil, a gente é suscetível a receber esses problemas, né? E Deus, ele sempre nos abençoa, coloca pessoas para nos ajudar, coloca, que nem você falou, né? Coloca tratamento, coloca tudo. Então, graças a Deus, a gente pode se alegrar mesmo no momento de sofrimento.
Com certeza. Você falou aí sobre a sua questão, né? Que você já vem se tratando há um bom tempo, né? E eu acho que é interessante a gente estar falando hoje sobre isso, até para a nossa audiência, porque a gente fala muito sobre essa... O pastor Evandro Witt falou nesse programa, né? Sobre a gente tem que quebrar alguns tabus, né? Alguns preconceitos. E há uma falta de conhecimento também, né? A própria esquizofrenia. Muitas pessoas desconhecem isso e aí acabam tendo a questão do preconceito e do tabu. Há também muita confusão. A gente já falou isso em outros programas que Revista PT, quando a gente falou sobre doenças mentais. É sobre porque hoje em dia tem um leque de doenças, né, identificadas, diagnosticadas, né, como bipolaridade, o TOC, né, síndrome do pânico. A gente ouve tantas pessoas... E cada vez mais, depressão, claro, e cada vez mais frequente. Inclusive, depois a gente vai explorar um pouquinho mais, né? A gente, eu tinha comentado com o Thiago, né? Fazer uma pesquisa e vi relatos bem interessantes na internet de pessoas que falaram como a fé ajudou a superar a doença e a lidar com a doença e a superar a doença. Inclusive, pessoas famosas, né? Personalidades e tudo mais que convivem, né? E tratam a esquizofrenia. Mas antes disso, eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre essa questão da confusão entre essas outras doenças, né, como identificar a esquizofrenia.
Bom, eu vou dar um relato pessoal, né, como é que foi. Eu tenho esquizofrenia desde criança, né, eu tenho alucinações, eu vejo luzes, vejo silhuetas, vultos, ouço vozes, às vezes as vozes ficam cantando, isso é super insuportável, né? Porque ela não tem como parar, não tem como desligar, né? E aí fica. Só que eu não sabia que eu tinha esquizofrenia, eu descobri há pouco tempo, alguns anos atrás. E para mim, eu tinha uma narrativa, né? Para mim era algo espiritual, né? Eu achava que eu tinha algum dom, alguma coisa assim. Então, eu não chegava nas pessoas e falava. Às vezes eu chegava e falava, né? Mas não era frequente de eu falar. Às vezes eu via um vulto atrás de uma pessoa e aí eu falava, achava que era um anjo ou um demônio. Então, eu orava, pedia para Deus abençoar a pessoa e tudo mais. Às vezes eu até chegava e falava, tem alguma coisa em você. E a pessoa se assustava e tudo mais. Mas com o tempo eu fui questionando, né? Fui descobrindo, né, que algumas coisas não estavam certas, mas ainda não cheguei na conclusão da esquizofrenia. Então eu fui visitar uma médica porque eu tenho problema para dormir. Eu não durmo se eu não tomo remédio. Eu não durmo. E eu estava sem remédio e eu precisava marcar com a psiquiatra para tomar remédio para dormir. Então eu fui lá, marquei com ela e fui lá pedir o remédio para dormir. Aí ela, pela conversa, às vezes eu falo coisas desconexas sem saber, né? Sem saber, eu não percebo. Agora, com tratamento, isso ficou mais tranquilo, né? Mas antigamente não era frequente, mas era isso acontecia, né? Às vezes eu falava. Então ela percebeu que tinha alguma coisa desconexa na minha fala e ela já afirmou: você tem esquizofrenia. Aí eu falei: não, não tenho. Aí ela falou: você vê coisas. Eu falei: vejo. Você ouve voz. Eu falei: ouço. Você tem esquizofrenia. Eu não acreditei. Aí eu fui procurar outros médicos. E os outros médicos...
Quando foi isso, a primeira busca? E essa doutora falar isso pra ti?
Foi em 2017. Faz 3 anos. Uhum. Faz 3 anos. Ela foi lá e falou, afirmou. Ela nem perguntou. E aquilo foi um tapa na cara, né? E aí eu fui procurar outros médicos, fiz exames para sono, fiz exames de tomografia na cabeça, tive que descartar epilepsia, tive que descartar vários outros problemas para chegar nesse diagnóstico, né? Então tive que fazer uma série de exames e aí o diagnóstico foi fechado, né? Eu já tenho laudo e tudo mais, estou tratando, tomo remédio, passei por vários remédios. Então, os efeitos colaterais dos remédios eram muito fortes, eram muito ruins, atrapalhavam muito a minha qualidade de vida. E veio medo, eu fiquei morrendo de medo, porque eu conheço pessoas que têm esquizofrenia que estão em estado muito ruim, né? As pessoas perderam a noção da realidade. Então, eu pensei, será que isso vai acontecer comigo? Então, os médicos falaram que não, que isso não, que se eu tivesse que perder a noção da realidade, eu já teria perdido. Então, eu tenho um senso crítico, eu sou do grupo de pessoas que têm esquizofrenia, mas é crítica. A gente sabe que aquilo é uma alucinação. Porque comigo é repetitivo, né? Não são, são os mesmos, exceto as luzes às vezes tomam formas diferentes, às vezes parecem animais estranhos, essas coisas, anjos, demônios, eu não sei, a minha mente cria umas imagens meio estranhas, assim, né? E as vozes geralmente me chamam, principalmente quando eu estou dormindo, elas me acordam, né, e falam alguma coisa. Às vezes elas são bem negativas, falam coisas bem negativas. Mas aí eu comecei a tomar o remédio, comecei o tratamento e melhorou bastante, né? Agora eu tenho poucas alucinações. Não tem cura, né? Infelizmente não tem cura. Mas é bem, bem raro eu ter alucinação. E eu fiquei com medo, né? Fiquei com muito medo de ficar ruim, que nem algumas pessoas que eu conheço, mas aí eu fui pesquisando, participando de grupos, e eu conheci pessoas como eu também, que tem, inclusive pessoas famosas, que vão ser citadas mais pra frente, né, que tem esquizofrenia e vivem numa boa. Então eu tenho uma qualidade de vida com o tratamento, eu tenho uma qualidade de vida até que boa, graças a Deus. Então, eu consigo viver numa boa. Eu tenho que tomar os remédios, né, tem uma série de remédios que eu tenho que tomar. Toma remédio para dormir, toma remédio para esquizofrenia, toma remédio para o efeito colateral do remédio. Mas, enfim, eu consigo ter uma qualidade de vida boa. Nunca agredi ninguém, porque a maioria das pessoas elas têm medo que o esquizofrênico se torne uma pessoa violenta, né? Nunca agredi ninguém, nunca parti para cima de ninguém, nunca briguei com ninguém, insulto, essas coisas. Eu consigo ter uma qualidade de vida boa, né? Eu faço minhas atividades aqui, escrevo, estudo, leio, vou no supermercado.
Tem a página, inclusive, né? Tem a página no Facebook,
página,
né? Lutero Reflexivo. Acho que a gente já fez uma revista CPT, inclusive, né? Falando sobre isso.
Sim, com certeza.
Mas
sim,
já que eu te interrompi mesmo, Thiago, eu acho bem legal a forma como você está trazendo isso, porque dá para a gente ver na sua própria fala o quanto você aceitou e aprendeu a lidar com a situação. Acho que esse é o principal objetivo nosso hoje aqui no RevCPT, desmistificar, né, mal a interpretação do que é esquizofrenia, explicar melhor o que significa. Você comentou, por exemplo, sobre níveis, né? Então, tipo, não é todo mundo, não é igual, né? Então, há níveis, há graus da doença, né? Não há cura, como você falou, mas há um tratamento. Eu acho que o primeiro ponto aí que você falou, né, é o aceitar, é o buscar o tratamento, buscar o conhecimento. Você falou, participa de grupos, tem contato com outras pessoas para, né, saber lidar também com isso e ter essa qualidade de vida, que eu acho que faz parte isso aí, né? Isso aí contribui para a tua qualidade de vida.
O mais difícil é a questão da aceitação. Eu também tenho esse problema. Às vezes eu não quero acreditar que eu tenho esquizofrenia. É uma doença muito estigmatizada, né? Então, às vezes eu falo, não, isso é... quando o remédio faz efeito, né? Não, acabou. Eu tô curado, tô bem e tal. Aí eu quero parar de tomar o remédio. E todo esquizofrênico tem isso, quer parar de tomar o remédio. Né? E aí a gente tem que ter... Aí eu tenho a ajuda da minha esposa, que me ajuda. Não, você tem problema, você precisa tomar o remédio. Eu tenho... As pessoas precisam, quando tem, se tem esquizofrênico na família, se você mesmo tem esquizofrenia, o tratamento é importante, precisa seguir o tratamento. E não adianta brigar, tem que conversar, se a pessoa não tem crítica, então tem que ver com o psiquiatra como é que lida com isso, como é que é, porque tem muita gente que acredita nas alucinações que tem, né? Tem gente que acredita ser o super-homem, tem gente que acredita ser sei lá, tem um profeta e tudo mais. E tem pessoas que têm uma síndrome de perseguição muito forte, né? Às vezes ela está assistindo a televisão e acha que, por exemplo, está assistindo o Jornal Nacional e acha que o Bonner está ameaçando ela de morte. E aí a pessoa começa a delirar. Então é preciso fazer com que a pessoa siga o tratamento para que ela tenha crítica sobre isso, né? Para que ela saiba, que ela melhore em relação a isso, né? No meu caso, não foi muito a questão de delírio, foi mais a questão das alucinações mesmo, né? Eu tive poucos delírios na vida, né? Mas era a questão de alucinações. Mas tem vários, que nem você falou, tem vários tipos de esquizofrenia. A minha é esquizofrenia não especificada, porque ela é leve, né? Ela não é uma esquizofrenia violenta. Mas tem, por exemplo, a esquizofrenia paranoide, que é a que a pessoa delira, né? Então, nós como cristãos, nós podemos ajudar essas pessoas para que elas sigam o tratamento, porque tem tratamento e a pessoa pode ter uma qualidade de vida muito boa mesmo sendo esquizofrênica. Eu tenho amigos que são esquizofrênicos, que eu conheci pela internet, né, e a gente consegue ter uma convivência muito boa. São pessoas que têm uma vida normal, eles atingiram a qualidade de vida por causa do tratamento, do remédio, né? O remédio, ele inibe essa questão. E também nós que acreditamos em Cristo, a gente sabe que Deus está cuidando de nós, mesmo com esses problemas todos, a gente sabe que Deus nos abençoa, né? Que Deus está conosco e a companhia dele é muito importante para que a gente possa ter força, que a gente se sente amado. Quando eu vejo na internet o preconceito que as pessoas têm, né, os comentários que as pessoas fazem em relação à esquizofrenia, eu fico triste. Mas aí eu lembro que Deus está comigo, que Deus me conhece do jeito que eu sou e que Ele me ama do jeito que eu sou. Então eu fico bem por causa disso. Então, não. Infelizmente, as pessoas, é uma doença que assusta. Os casos mais graves são notícia, né? A mídia dá notícia em cima de pessoas mais graves, que acabam se tornando mais violentas, né? Então as pessoas ficam assustadas. A mídia não fala dos casos leves, né? Ela não trata dos casos leves. Ela trata dos casos mais graves, porque dá mais audiência, né? Então, as pessoas ficam assustadas. Mas eu acho que com a informação as pessoas podem entender que o esquizofrênico, ele não é uma pessoa violenta. Ele é uma pessoa normal, só que ele tem alguns problemas em relação à realidade mesmo, né? Tem coisas que parecem ser reais e não são.
Acho que você trouxe mais dois pontos bem interessantes para a gente falar um pouquinho mais, mas antes disso eu quero ler uns recadinhos, que é sobre a questão do cristão, né, de ser cristão e como os cristãos podem ajudar. E outra questão que você falou também do tratamento, e eu sempre digo isso, né, principalmente em questão de tratamento de depressão, por exemplo, também, né, de doenças mentais, enfim, quando toda a família acaba sendo envolvida. Então, às vezes, não adianta tratar só a paciente, né? A família também tem que ter essa ciência, essa consciência, né? E saber lidar e ajudar o paciente. Acho que isso aí é um ponto importante também. Acho que o pastor Evandro Binti depois também pode estar nos ajudando nisso. Mas antes disso, eu quero ler uns recadinhos que chegaram aqui. Tem até pergunta, tá, Thiago? A Elisângela Schwartzhaup, ela escreve, bom dia, acompanhando interessadíssima no assunto. Muito bons esclarecimentos com base cristã. Deus abençoe essas pessoas que passam por isso e oremos por ela. É o recadinho da Elisângela. Acho que isso também ajuda muito, né? A gente tem que orar pelos nossos irmãos também, né? Tiago fala sobre isso, né? Ó, mais um xará aí. O apóstolo Tiago também fala sobre a importância do orar pelos outros, né? A Helena Klippel, ela escreve: eu gostaria de saber se o esquizofrênico que se recusa a tomar a medicação vive permanentemente fora da realidade, entre aspas, ou se somente tem picos de crise. A pessoa lembra do que falou ou fez durante o surto? Tem dificuldade de voltar a ter contato com os familiares? São respostas que eu tenho, que eu não tenho. Preciso saber, tem uma pessoa na família e eu não consigo administrar tão bem. E bem legal aí esse comentário da Helena, né? Essa curiosidade dela, essa dúvida dela. E porque eu acho que a ideia também é essa, né? A gente acaba daqui a pouco podendo ajudar alguém aí, né? Justamente nessa questão do lidar com pessoas próximas e familiares.
É, bom, a esquizofrenia, ela tem os sintomas positivos e os sintomas negativos. Não é positivo no sentido de que é bom, que é legal, não. É no sentido de que não é tão destrutivo. Os negativos é a questão do isolamento. O esquizofrênico, ele pode se isolar, nem todos. Eu, por exemplo, quando eu era adolescente, eu era muito tímido, era muito isolado. Mas depois eu me tornei uma pessoa bem extrovertida, né? Comecei a ter facilidade de comunicação, de conversar e tudo mais. Só que com o tratamento, eu comecei a... Quando eu faço, tomo os remédios, os sintomas negativos aparecem um pouco mais. Eu começo a falar menos, fico mais ouvindo, tenho menos propensão à comunicação. Então, mas não é nada muito grave, né? Mas tem pessoas que pode realmente ter os sintomas negativos mais graves. Então ele se isola da família, ele não quer conversar, ele quer ficar sozinho no canto dele. Com o tratamento, isso pode melhorar, mas pode também não melhorar. Pode acontecer da pessoa ficar até um pouco mais isolada. Mas os sintomas positivos, que são as alucinações, que são as vozes, que são essas coisas, eles melhoram. Então, a pessoa, se ela tem uma propensão à autodestruição, síndrome de perseguição, essas coisas, ela, com o tratamento, ela melhora. Ela não se agride, mas ela pode ficar um pouco mais isolada. O que é bom acontecer é dar um abraço, mostrar que está lá junto, que a pessoa vai entender que ela é amada, entendeu? E aí ela naturalmente vai conseguir falar. É claro que não se pode dar vazão aos delírios. Se a pessoa tem delírio, né, você não pode dar vazão. Ah, eu quero falar com o Papa. O Papa vai resolver o meu problema. Pessoas que deliram nesse sentido, né? Então, você não vai dar razão para ela. Mas você também não vai brigar com ela. Se você ficar brigando com ela, todo o delírio dela, ela vai se afastar de você. Ela não vai conseguir ter você como uma pessoa para se relacionar. Mas se você souber lidar, não dar vazão a delírio, mas souber mostrar que você ali é um ponto de contato, ó, eu sou um ponto de contato para você. Com o tempo, isso leva tempo, não é automático, mas com o tempo ela vai se abrir mais com você. O esquizofrênico, ele geralmente pode escolher uma pessoa só para ser a pessoa que ele vai conversar. Então, talvez a pessoa que mandou a pergunta não seja essa pessoa, mas não quer dizer que ele não goste dela, mas é o sintoma negativo, né? Você não tem vontade de falar, você não tem. Eu, quando eu fico com sintoma negativo, é isso. Eu não tenho vontade de falar. Eu quero, para mim, ouvir tá bom. Eu não quero falar. E aí a pessoa, tem pessoas que têm um sintoma mais grave, né? Eu consigo contornar, eu sei que, às vezes, eu preciso falar. A pessoa tá conversando e ela precisa de uma resposta, ela precisa de uma interação. Então, eu mesmo mesmo estando com sintoma negativo, eu converso, eu falo. Eu sei lidar com isso. Mas tem esquizofrênico que não sabe. Então, tem que ter paciência e deixar que ele se desenvolva. Evitar ficar brigando muito. É claro, só se ele for muito, muito agressivo, não no sentido de sair batendo nas pessoas, né, mas no sentido de ser muito, muito intenso. Acho que a palavra certa é isso. É muito intenso no seu delírio, na sua vontade de fazer alguma coisa que não faz sentido, aí você tem que dar uma cortada, né? Não, não é assim. Mas se não, essa pessoa não está muito intensa, você pode conversar com ela numa boa e explicar para ela, ela vai entender e vai melhorar o sintoma negativo dela com relação à pessoa. Ela vai saber que você é um ponto de contato, que você é uma pessoa confiável, que dá para conversar.
A questão da confiança e da segurança, eu acho também, né? Que a gente pode ajudar, e eu acho que depois eu quero que o pastor Evandro Bint também faça um comentário nesse sentido, né? E como nós, como igreja, como cristãos, a gente pode estar ajudando outras pessoas. Eu acho que você falou aí sobre essa questão do se sentir amado, né? E aí eu fiquei pensando, né, Surya, às vezes as pessoas ficam até com você comentou, né, a sua primeira reação quando foi na primeira doutora, e a doutora disse, tem esquizofrenia? Não, pode ser, coisa e tal, né? É a questão do próprio preconceito, do estigma social, né? Então as pessoas já vão ficar assim, com o pé atrás, né? Porque a sociedade já vai julgar, já vão julgá-las, né? Então às vezes não é nem a questão, a aceitação acaba dependendo dessa questão social, né? Mais do que da própria do entendimento da doença. Né? Então acho que como a gente pode estar ajudando nesse aspecto aí, como cristãos, né? A gente está ajudando aí a lidar com, não só lidar, mas a ajudar, inclusive, na superação, na aceitação da própria doença, né? Pastor Evandro Bintin, mais ou menos por aí?
Por aí. A minha pergunta é qual é o médico indicado para fazer essa análise? É o psiquiatra? É o psicólogo? A gente ouvindo, né, o relato do irmão, a gente fica... já começa a analisar algumas pessoas, né? Não sei se é o pecado que está em nós, mas a gente já começa, opa, parece, né? Para quem a gente indica, quais são os sintomas, dois ou três sintomas já indica aí para fazer essa consulta, ou só quando extrapola de uma vez, dizer assim, olha, agora ficou grave, agora vamos lá, o tratamento precoce, como é que funciona isso?
Bom, a questão das alucinações, por exemplo, que é o que mais me dá problema, ela não indica, que não é certeza que é esquizofrenia. Uma pessoa com transtorno bipolar, ela pode ter alucinação, uma pessoa borderline, com depressão também ela pode ter alucinação, e às vezes tem fatores ambientais. Eu conheço uma igreja, por exemplo, que tem um movimento dentro dela, eu não vou citar nomes, não precisa, né? Mas, enfim, ela faz um evento chamado Encontro com Deus, onde a pessoa fica 3 dias tendo um intensivão que a pessoa acredita que está tendo um encontro com Deus. Esses 3 dias a pessoa come mal, dorme mal, ela fica orando, fazendo louvor, essas coisas, né? Fica na atividade cultica o dia inteiro e é normal relatos de pessoas verem anjos, verem Jesus, verem tudo. Então, o fator ambiental, a pessoa não comeu direito, não dormiu direito, ainda está numa posição só, é normal que ela tenha uma alucinação. Então, ela vai ver anjo, vai ver Jesus, vai ver a pessoa morta, vai ver Maria, né? Vai ter algum tipo de alucinação. O que a gente procura ajuda é quando a pessoa tem alucinação frequentemente, quando a pessoa se isola demais, ela é muito isolada, então a gente tem que ligar o sinal de alerta, e quando ela tem delírios frequentes, né? Ela começa a ter síndrome de perseguição muito frequente, acredita que está sendo perseguida, acredita que o Papa... É que hoje tem muitas teorias de conspiração também, né? Tem gente que acredita que está sendo perseguida, que o país vai ser dominado por grupos, que o Papa vai governar o mundo. Enfim, tem várias que... Tem pessoas com cabeça de réptil que governam o mundo. Então, tem várias teorias de conspiração que as pessoas acreditam. E não significa que é esquizofrenia. Mas se a pessoa começa a ficar num nível perigoso, né? Ela começa a mudar os seus hábitos, mudar sua vida por causa de teorias de conspiração, de síndrome de perseguição, aí tem que levar no psiquiatra. É o psiquiatra que faz esse diagnóstico. E o tratamento, além do psiquiatra, é bom ter a psicoterapia também, né? Eu não estou fazendo por causa da pandemia, né? Mas, enfim, a gente está, aqui eu e minha esposa, a gente está vendo se consegue pagar por fora para fazer tratamento, nem que seja online, que é bom, porque ajuda a gente a entender o que, que é real, o que, que não é real, para que a gente possa ter crítica em relação a isso. Mas o primeiro profissional a ser procurado é o psiquiatra. Procurar o psiquiatra para que a pessoa possa, para que ele faça os exames, descarte qualquer outras possibilidades. Ele é o médico, né, que pode fazer exames. E aí ele começa o tratamento para que a pessoa tenha uma qualidade de vida.
Muito bom, muito boa pergunta aí do professor Evandro. E vou aproveitar e vou dar uma dica, Thiago. É que nós temos o corpo pleno de psicólogos cristãos, né? Você falou aí sobre agora, alguns fazem, né, atendimento online, depende de cada caso, dá para fazer, né? Mas enfim, porque eu me lembro da Anzele Lopes, que é uma psicóloga luterana, vive dando entrevista aqui para nós na revista CPT, uma parceira nossa de CPterapia, que a gente tem também o programa aqui na Rádio CPT, né? O CPterapia. E aí a gente volta e meia ela fala desse do corpo pleno de psicólogos cristãos, né? Que você pode buscar lá, tem no Brasil todo, né? Pode buscar aí por região, cppc.com.br, e aí fica a dica aí para aqui, né, que ajuda bastante. A gente está falando aqui justamente sobre como cristão pode estar auxiliando, né, buscar um tratamento com um profissional aí cristão também é uma boa dica. Tem mais pessoas interagindo aqui com a gente na nossa live pelo YouTube da Rádio CPT, a Antônia Menezes está ligadinha na programação, graças a Deus, escreve ela, e a Elisa Tess Feldman também colocou aqui pelo YouTube, que testemunho, escreve ela aqui no YouTube. No Facebook, também tem recadinho chegando. Pastor Evandro Bindin, consegue ler para nós?
Não, agora não.
Não tem problema. O Romeu Dum, que está com a gente, de São Leopoldo, aqui no, na região metropolitana de Porto Alegre, bom dia. Luiz Alberto Splitter, de Canoas, bom dia, irmãos. Um grande abraço, obrigado pela companhia. Astrid Bender, de Horizontina, no Rio Grande do Sul. Nelly Prestes de Souza, de Pelotas, também aqui no Rio Grande do Sul. Um grande abraço, obrigado pela companhia. A gente já leu a pergunta da Helena. A Yussi Wolf, de Araricá, também está ligadinha, está sempre ligadinha na programação. Ela escreve bom dia para vocês todos. Temos que orar um pelos outros, o que Deus quer de todos nós. Um abraço forte para você, Luana, querida. Um grande beijo para a Yussi. Obrigada aí pela sua interação aqui no Revista CPT. A Ida Marlene Bundi voltou aqui e escreveu também. Esclarecimento muito importante. Obrigada. O tratamento correto é o apoio da família. E o apoio da família é fundamental para este caso, assim como na depressão, é o recadinho da Ida Marlene Bund. Aí o Yussi Wolf também colocou outro comentário aqui, muito bom esse esclarecimento para as pessoas que querem saber, é bem isso, parabéns, muito bem colocado, esse programa é muito gratificante, vocês são muito abençoados por Deus, continuam cada vez mais fazer as pessoas mais tranquilas, também os pastores. É isso aí, né? A gente que agradece aí a sua interação e a participação aqui. Afinal de contas, na verdade, não somos só nós que fazemos o programa. A gente conta muito aí com a parceria, tanto das pessoas que aceitam o desafio de estar aqui com a gente, como o Thiago hoje, né? Falando aí, explicando melhor sobre essa questão aí do cristão e da esquizofrenia, como da própria interação de vocês, que também ajudam aqui a nossa programação. A Iselda Bunch também fez um comentário bem interessante aqui, ó, Thiago. Muitas vezes, só em saber que a pessoa toma um determinado remédio, já sofre preconceito. É isso aí, né? Como a gente falou antes, essa questão aí dos estigmas, né? E do próprio preconceito, que às vezes a gente não tem o conhecimento das coisas, né? A fundo, né? Só por cima, assim, os mitos, digamos assim. E aí a gente acaba fazendo aí os pré-julgamentos, digamos assim, né?
É, pois é, o lance é que a mídia, infelizmente, ela colabora um pouco esse preconceito, né, citando casos graves e tal. Não tem muita, até eu, quando eu pesquisava sobre o assunto, eu só via caso grave, eu ficava desesperado, eu falava, nossa, eu vou virar isso, né, mas, enfim, com o tempo eu vi que não, pensei que são níveis, né, eu, graças a Deus, tenho um nível bem leve. Mas esses casos são exceção. A maioria dos esquizofrênicos, a pessoa tem uma vida normal, só que às vezes ela tem um delírio, às vezes ela tem uma alucinação, às vezes ela tem alguma coisa que atrapalha, né, a qualidade de vida dela. Mas a maioria dos casos a pessoa consegue ter, com o tratamento ela volta ao normal, ela fica, tem uma vida normal e tranquila em relação a isso. Né? Eu tenho parentes com esquizofrenia também, E aí eles com o tratamento estão muito bem também, têm a vida normal. Então, graças a Deus, o tratamento ajuda muito e a gente consegue ter uma vida bem normal em relação a isso.
Falando em mídia, Thiago, a gente já falou nesse programa, né, que a gente fez uma pesquisa aí para ver, inclusive personalidades, né, famosas aí que têm esquizofrenia e utilizaram essa forma. Você falou sobre os aspectos positivos e negativos, né, e você falou sobre a mídia auxiliar um pouco nessa questão do estigma. Essas pessoas, essas personalidades fizeram justamente o inverso, né, foram lá para a mídia para falar sobre a doença justamente para minimizar essa questão do estigma social, né? Achei bem legal. E aí vou compartilhar aqui até para a nossa audiência, né, também saber um pouquinho alguns exemplos bem interessantes. Ó. Por exemplo, o ator Tom Hardy. E aí sobre a questão dos pontos positivos, olha só, como você tinha falado, né? O ator Tom Hardy, do filme Venom, né? Que ele foi indicado para o Oscar, inclusive, como protagonista desse filme. Ele foi diagnosticado com esquizofrenia aos 15 anos. E aí a família, né, mandou ele para a escola de atuação para acabar com esse rótulo de esquizofrênico. E lá, né, como estudante da Drama Center London, ele foi escalado para o seu primeiro papel como soldado na minissérie Band of Brothers, em 2001. E a partir daí, só deslançou. Como a gente falou no início do programa, né? Como Deus também usa aí situações, a gente não sabe os propósitos dele, né? Situações e pessoas para poder estar auxiliando também, né? Olha só que interessante.
Sim, com certeza. Sim, com certeza.
Outra também famosa é a atriz Megan Fox, né? Que também, desde a sua infância, sofre com esquizofrenia. E ela fala sobre as alucinações sonoras e delírios paranoicos, né? E aí também, né, lida com a doença, faz tratamento e tudo mais, né, a gente vai conhecer. E, claro, o economista John Forbes Nash Jr., que foi indicado, inclusive, com um prêmio, recebeu o prêmio Nobel de Economia, né, em 94, e a vida dele foi inspiração para o filme Uma Mente Brilhante, em 2002, falando aí sobre a história de vida dele, né, ele também aí que foi reconhecido como gênio da matemática aos 21 anos, e dele descobriu a doença mais tarde, né, por volta dos 30 anos, e aí também recebeu esse prêmio e foi inspiração para o filme, que também conta, acho que fica a dica aí, eu assisti esse filme, é maravilhoso, mas fica a dica aí também para o pessoal conhecer um pouquinho mais sobre a doença, né, assistir o filme Uma Mente Brilhante.
Tem uma cientista da NASA, que eu acabei não anotando o nome dela, então não lembro agora, mas ela também tem esquizofrenia igual ao meu caso. Ela vê coisas e ouve coisas. E ela é cientista também, ela é uma das principais cientistas lá da NASA, né? Então, a gente consegue viver. Eu acredito que deve ter pastores também com esquizofrenia, mas por causa do estigma social, eles não conseguem falar, né? Até você, Luana, quando me chamou, eu fiquei meio assim, né? Porque eu tenho receio em relação ao preconceito, mas eu acho que é bom conversar, porque é assim que a gente trabalha o preconceito das pessoas e
é verdade.
Explica que não é tudo igual, né? Existem casos diferentes. Isso não vai me atrapalhar no meu ministério quando eu for ordenado, não me atrapalhou em relação aos meus estudos, eu nunca tive surto na faculdade, nunca tive não comi dinheiro, não comi folha de caderno, não aconteceu nada disso. Eu estudei normal, estou aqui fazendo estágio normal, graças a Deus a minha vida é normal e eu consigo lidar com esses problemas através do tratamento, né? Então eu acho que se você tiver de repente alguns sintomas dessa esquizofrenia, procura o psiquiatra, faz os exames, descarta qualquer outro problema. Caso chegue no diagnóstico, tomara que não, mas caso chegue no diagnóstico, você consegue ter uma vida normal, fazendo tratamento, tomando os remédios, você não vai sair por aí batendo em ninguém, não vai comer folha de caderno, não vai fazer nada disso, vai ter uma vida normal.
E nunca esqueça, né, que Deus está sempre com a gente, também vai estar ajudando a gente a superar toda e qualquer dificuldade de situação, né? Então acho que isso é o mais importante, né, Thiago? E eu fico muito feliz que você aceitou, né, de estar aqui com a gente para falar. Você comentou ainda, né, que quando a gente fez o primeiro contato, é que justamente acho que é esse o nosso objetivo, né? Eu mesma tinha pouco conhecimento sobre essa doença. Ontem ainda a gente conversou um pouco, eu fui para a internet pesquisar um pouco, né? E porque nunca tive interesse, nunca tive contato, né? Então, por isso, nunca tive vontade de ter mais informação sobre a doença, né? Mas hoje eu acho que é esse o objetivo do Revista, né? A gente poder estar compartilhando, esclarecendo, né? E podendo ajudar outras pessoas, como a Helena Clipe ali colocou, né? Que tem contato aí com uma pessoa que é diagnosticada com esquizofrenia e podendo estar auxiliando. Então, acho que esse é o nosso maior papel, né?
É, com certeza. Essa questão de Deus, eu acho que se Deus não tivesse me dado a fé no Senhor Jesus Cristo, eu não sei se eu aguentaria, porque o medo foi muito grande. Nossa, eu chorei muito. Passei meses, assim, desolado quando saiu o diagnóstico, né? E aí eu não sabia como seria meu futuro, né? Mas eu me senti amado por Deus, sempre. Né? Deus deu uma esposa maravilhosa para mim também, que me ajudou muito a colocar a cabeça no lugar. E depois eu vi que aquele medo todo não tinha sentido, né? Que graças a Deus eu consigo viver uma vida normal. E isso foi Deus mesmo que deu essa tranquilidade, essa paz, né? Que nem ele disse, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. O mundo dá outros tipos de paz, mas em Cristo a gente tem uma paz real para suportar e superar esses problemas que vêm na nossa vida.
É verdade, amém. Mais um recadinho chegando aqui na nossa interatividade, no CPT Zap, 51993489360, Vando de Alvorada, ele escreve, oi, estamos juntos depois de fortes emoções de ontem, forte abraço, Vando, que foi um dos papais homenageados no programa Revista CPT Kids, ontem a gente fez uma homenagem, buscando justamente os ouvintes, aliás, mais uma vez reforçar, né, como a gente conta e agradece a participação dos nossos ouvintes, a gente quis fazer essa homenagem dos nossos principais ouvintes aí, homenageando os papais, e o Vando é um que está sempre aí na audiência, fizemos essa homenagem a Vanessa, a esposa dele, que está grávida, né, do Vicente, vai nascer agora em setembro, ela, e aí apareceu a Vanessa, o Vicente e a Melissa, querida, lindíssima filha dele. Então, um beijo para a família, parabéns para a família e obrigada pela companhia aí de sempre. E, mais uma vez, a gente agradece aí a sua participação aqui com a gente, viu, Thiago? Infelizmente, o programa vai chegando ao fim, o tempo vai estourando aí do nosso Revista CPT. E agradecer principalmente aí pela sua contribuição, né, pelo seu testemunho. Deus lhe abençoe ricamente na sua vida, na sua saúde e também aí no seu trabalho, no seu estágio e depois também como futuro pastor da IEL.
Amém. Eu agradeço pelo convite. Eu acho que foi bom, né? Agora eu posso lidar melhor com essa situação, não preciso ficar, porque eu sou muito reservado em relação a isso, mas foi legal ter aberto isso ao público, acho que ajuda, espero que tenha ajudado, né, as pessoas a refletirem sobre isso, e como a Bíblia tem razão sobre tudo, a solução para tudo é o amor, então ame o esquizofrênico, se você tem algum problema, se ame também, se cuide, procure ajuda, que Deus vai te abençoar e você vai conseguir resolver o seu problema ou então ajudar a pessoa que tem problema e que está perto de você também. Eu agradeço vocês pelo convite e pela bênção que foi também de participar.
E a rádio vai ter a sua pequena contribuição nessa história também, né, Thiago? Quando as pessoas perguntarem, mas o que é isso que você vai aprender? Assista lá o programa Revista CPT, que eu dei uma entrevista, e aí vai
sim,
estar divulgando e já vai poupar aí com bastante palavras e saliva também.
Ah, sim, com certeza. Vai ser uma ferramenta muito boa.
Pastor Evandro Bintin, a despedida com o Thiago Surian.
Agradeço, Thiago, pela sua disponibilidade de disposição, né, de abrir o coração, como a gente já mencionou. Às vezes é difícil reconhecer ou abrir uma situação assim, porque nem todo mundo compreende e tal, mas veja pelo lado positivo, vamos ter muito mais pessoas orando por ti também.
Amém.
Orando pelas pessoas que precisam dessas orações, né? A oração e o remédio, às vezes as pessoas têm preconceito de tomar o remédio, de ir no médico, né? Tem algumas denominações religiosas que nem permitem isso e dizem que Deus vai ter que me livrar ela dessas doenças, todas em geral, né? Mas eu acho que Deus permitiu, né, a ciência evoluir para nos trazer esse benefício também. Então, não negligenciar uma nem a outra, né? Vamos buscar a Deus e vamos buscar também o tratamento que nos faz bem. Desejo que Deus abençoe a ti, a sua família, a sua esposa que tem sempre estado ao seu lado, que você tão bonito declarou aí. E Deus abençoe o seu estágio, a sua igreja aí também. Eu conheci a igreja em Teresina, tive algumas vezes lá, com o querido pastor Lindberg, que é uma pessoa fantástica. Está em boas mãos, Deus o abençoe, e Deus abençoe também todos os nossos ouvintes.
Amém. O pastor, até eu comentei com ele ontem que eu ia fazer parte, que aconteceu uns problemas aqui, mas aí não deu para conversar com ele antes, né? Aí ele até gostaria de ajudar, porque ele é enfermeiro, né? Então ele poderia até falar a parte técnica da coisa, né? Que ele já lidou bastante com pacientes esquizofrênicos. Fica até a sugestão de pauta, de repente, se quiserem falar alguma coisa mais técnica, o pastor Lindberg é fenomenal. É pastor e é enfermeiro, e ele é fenomenal nessa parte. E a congregação aqui de Teresina está no meu coração. São pessoas maravilhosas, estou muito bem acolhido aqui. Então, graças a Deus, a gente está muito abençoado aqui mesmo em relação à congregação.
Que legal, que legal. E obrigada pela sugestão de pauta. Vamos acatar sim, viu? Deixa eu finalizar aqui com mais uns recadinhos que chegaram aqui na nossa interatividade pelo Facebook da rádio. A Eliana Schmidt Vorpagel, parabéns, muito boa a entrevista. Parabéns, pastor, pela tua força. Escreve a Eliana. A Helena Klippel também, a gente percebe que a doença, quando tratada, não é esse bicho papão. Obrigada pela resposta e Deus abençoe o futuro pastor Tiago. Deus no comando sempre, é o recadinho da Helena Klippel, lá do Espírito Santo. Também a Iselda Bund voltou aqui, Deus vai continuar te abençoando, escreve ela. E a Enia Luz e Velten, gostei muito, pena que peguei só o final, mas não tem problema, porque o nosso programa fica gravado, você pode acompanhar depois, né? Aqui, tanto no Facebook, no YouTube, e também compartilhar com outras pessoas. Mais uma vez, obrigada, Tiago, que Deus te abençoe ricamente, viu?
Amém. Vocês também, que Deus abençoe vocês e continue abençoando o trabalho de vocês, que está levando Cristo para todo mundo aqui nesse país que precisa mesmo.
Amém, amém. Pastor Evandro, obrigada mais uma vez por estar conosco aqui às terças-feiras e até semana que vem, se Deus quiser.
Até lá, se Deus quiser. Grande abraço. Em todos os Deus.